valorizar salários e que é preciso atacar as causas da inflação. E por isso eu pergunto-lhe o que vão fazer. Se o Governo vai usar o poder legal para limitar as margens da Galp, que aumentaram em 2001, enquanto as pessoas empobreciam de cada vez que iam à bomba de gasolina. Se o Governo vai explicar às empresas portuguesas que vão pagar mais pela luz porque o Governo insiste em manter os lucros garantidos da EDP. Quando o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem que vai baixar a fatura da eletricidade em mais de 600 milhões, não contou a história até ao fim. É que a energia que é produzida pelas barragens continua a ser paga a 4 vezes mais o que era em 2020 e os seus custos são iguais aos de 2020. Uma outra coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não disse exatamente como vai ser é que o preço do gás vai ser mais baixo e essa diferença vai ser paga por todos os consumidores em déficit tarifário. São os consumidores de amanhã que vão pagar a descida do preço do gás que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou naquele pódio ontem. E era importante que o Governo pudesse clarificar isso. Mas há um outro tema e não se trata apenas da energia. O Sr. Ministro já foi ao supermercado. Não achou que se passava alguma coisa estranha nos preços dos bens básicos alimentares no supermercado? Não achou estranho que num espaço de um mês se tenha aprovado mais um cartel de preços entre o Auchan, o Modelo Continente, o Lidl, o Pingo Doce? Que Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins do Pingo Doce, tenha anunciado lucros que um aumento dos lucros e que vai entregar todos os lucros aos acionistas e que dias mais tarde tenha dito que era preciso descer o IVA dos bens essenciais. Senhor Ministro, o que é que vai fazer às margens das empresas de retalho que estão a aumentar os preços? A questão aqui é muito simples. Quem é que vai pagar a inflação? São os salários congelados que vão ser cortados ou são as margens das grandes empresas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para pedir um esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Economia. Sr. Ministro, eu ouvi-lo hoje aqui, eu percebo que está acabado de chegar ao Governo e há aqui um momento de sonho, de reflexão, de pensamento, do seu momento de visão para Portugal que fez recentemente. Mas vai chegar a realidade e vai perceber que a realidade não é bem aquela que transmitiu ali em cima. Gostávamos nós que fosse. Mas há um conjunto de intenções que ali apresentou, mas são só intenções, sonhos, reflexões, desejos. E, portanto, nós falamos aqui da realidade. A economia é muita realidade, é muitas empresas, as pessoas, os trabalhadores, a forma como tudo funciona. Portanto, não é esta forma como hoje aqui apresentou. Mas neste segundo dia de debate, Sr. Ministro, há aqui uma questão que me parece que é muito relevante já na fase quase final do debate. Este é um programa de governo sem ambição. Isso é claríssimo como a água, sem ambição. Essa ambição não existe. Não se percebe qual é a ambição do Governo para os próximos anos no país. É um programa que esquece completamente a realidade do país em que vivemos, tal como o Sr. Ministro me apresentou aqui na sua primeira intervenção. Mas veremos depois no futuro, tem a sua oportunidade como Ministro da Economia para apresentar depois a sua visão para o país. É uma cópia do programa do PS, já foi aqui dito isto, do programa eleitoral do PS. O Sr. Primeiro-Ministro ficou muito contente com isso, está muito satisfeito com isso e esquece-se completamente que a realidade transformou-se, alterou-se em 2 meses completamente e não há nenhuma adaptação. O Governo não consegue adaptar a realidade, tudo se alterou, tudo mudou, os preços se alteraram, a inflação está nos níveis em que está, a guerra começou, mas nada mudou para o Governo tinha um programa feito e resolveu apresentá-lo aqui no Parlamento, tinha anunciado isso e já o fez. E, portanto, isso é um facto. Mas o Governo começa muito mal, porque no programa do Governo não espelha como objetivos fundamentais o crescimento económico. Ó Sr. Ministro, sem crescimento económico não vale a pena esta conversa. Não vale a pena esta conversa. Não é possível fazer rigorosamente nada no país, distribuir o que quer que seja, se não houver crescimento. Políticas de crescimento e um objetivo de crescimento claro para o país é fundamental. Os objetivos deste Governo são claramente reduzidos e muito curtos. Outra questão também que o Governo, infelizmente, é uma infelicidade, mas é o Governo que temos, é o que é, foi o que foi decidido. Não trabalha o processo de empobrecimento a que levou o país nos últimos anos. Não há dúvida nenhuma que Portugal é dos países mais pobres da Europa neste momento e estamos a perder completamente nos rankings, todos os rankings internacionais, com os países em que comparamos, estamos a perder sucessivamente. Portanto, no final do mandato, Sr. Ministro, espero bem que o seu trabalho evite que isto aconteça para os próximos anos, que é o que está a acontecer. Se reparar, atrás de nós já temos só poucos países, a Roménia, a Letónia, a Croácia, a Eslováquia, a Grécia, a Bulgária, portanto, o próximo passo será perdermos mais uma vez, atingirmos o ranking, mas virado ao contrário. Portanto, acho que isto não pode ser, mas é uma infelicidade. O Sr. Ministro teve uma vantagem muito grande em relação a este Governo. Integrou agora o Governo, portanto, entrou numa nova remodelação. O Sr. Ministro também já fez uma remodelação duas vezes e, portanto, na remodelação que agora começou, o Sr. Ministro integrou este Governo e, portanto, não tem nenhuma culpa do que aconteceu até agora. Portanto, esperemos agora, Sr. Ministro, que haja aqui uma atitude completamente diferente em relação ao passado. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, e termino já, Sr. Presidente, confesso que termino já, mas acho que é importante perguntar ao senhor Ministro como é que acha que é possível inverter a dinâmica de empobrecimento do país. Que políticas públicas pensa apresentar ou pensa influenciar este Governo e este Primeiro-Ministro para que o país siga uma política de crescimento? E como é que pensa inverter a forma como o país se empobreceu? Portanto, se mantiver as políticas que está neste momento até agora, políticas iguais, têm resultados iguais. Isto faz parte de qualquer manual de gestão e, portanto, se não alterar as políticas, manterá o processo de empobrecimento. A pergunta central que lhe quero colocar, nem vou colocar mais nenhuma questão, é mesmo essa. O que política vai apresentar ao Governo para inverter o empobrecimento, para apostar claramente no crescimento, para que seja possível um país mais desenvolvido, Portugal não tem sido nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não posso deixar de assinalar que não adotou nenhuma política direta para os jovens, não referiu aqui nenhuma política direta para os jovens, portanto os jovens estão lá em casa sem esperança, continuam sem esperança. Até agora era uma jovem como tantos outros que via os impactos que as políticas dos governos e desgovernos deste país tinham e sonhava poder um dia contribuir para um país onde os sonhos podem ser alcançados. Ao contrário da maior parte dos jovens deste país, hoje tenho a oportunidade e o privilégio de o interpelar em nome da frustração que é comum à minha geração. É comum dizer-se que somos a geração mais preparada e bem qualificada de sempre, mas assim é, ironicamente, também somos a geração mais negligenciada no acesso a oportunidades e ao elevador social num país que está estagnado há demasiado tempo. Nós, os jovens portugueses, saímos cada vez mais tarde de casa dos nossos pais porque os salários líquidos que te oferimos não são suficientes para comprarmos a primeira casa ou para constituir família. Isto porque 3 quartos de jovens empregados oferem rendimentos líquidos que não ultrapassam os 950 euros por mês e muitas vezes não chegam a esse valor. Portugal precisa de adotar políticas reformistas a sério. Políticas que combatam o desemprego jovem, que travem a imigração, que criem as condições para os jovens se realizarem pessoal e profissionalmente e para que possam seguir os seus sonhos. A imigração não pode ser uma obrigação, deve ser uma opção. Fala no seu programa do desafio da demografia, da natalidade, de deduções fiscais para famílias com filhos e de IRS jovem e reforça que este país deve ser para uma geração de jovens altamente qualificados. Por isso, Sr. Ministro, eu pergunto, o Governo orgulha-se de apresentar o alargamento do IRS jovem para 5 anos, mas o que está em causa é isto. Para um jovem que ganha 11 mil euros brutos por ano, que equivale a 785 euros brutos por mês, vai poupar menos de 30 euros por mês ao longo de 5 anos. Acha, Sr. Ministro, que um jovem talento que pode ganhar o dobro noutro país vai ficar em Portugal só com mais 30 euros no bolso? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. A minha primeira palavra é de saudação e fazer votos que exerça o mandato em prol dos portugueses e com grande sucesso. Gostaria de começar estas perguntas, antes delas, fazer algumas observações no quadro do debate que ocorreu ontem aqui no Parlamento. Eu julgo que é muito importante esclarecer um conjunto de matérias, até porque alguns dos deputados, o Sr. Deputado Afonso Oliveira voltou a trazer um dos temas que foi amplamente debatido ontem, e eu julgo que o Partido Socialista deve e tem que esclarecer os portugueses sobre essas matérias. A primeira tem a ver, naturalmente, com o crescimento económico. Nós não aceitamos lições sobre políticas públicas para crescimento económico do PSD. Nós percebemos a inquietação do PSD e de toda a direita em geral sobre a circunstância de o Partido Socialista ter sido o único partido em Portugal que neste século foi capaz de colocar o país a crescer 4 anos seguidos acima da média da União Europeia. Nós compreendemos essa inquietação, nós percebemos essas dificuldades. Mas, Sr. Deputado, além disso, quando se fala nestas matérias é preciso contar a história toda. E é preciso contar aquilo que é verdadeiramente relevante sobre o crescimento económico. Nós sabemos que há limites de competitividade do país e que esses limites são estruturais. E o que este governo tem tentado fazer nos últimos tempos foi precisamente ultrapassar esses limites estruturais que são absolutamente essenciais. E quando alguns tentam criar um nexo de causalidade entre alguns países da Europa que crescem mais do que Portugal e até ultrapassam Portugal, quando tentam criar esse nexo de causalidade com o Partido Socialista, ou seja, com o Partido Socialista os países ultrapassam Portugal, isso é desonesto. Até porque, como o Sr. Deputado sabe, há 20 anos que alguns países vão ultrapassando Portugal. Alguns ultrapassaram no governo de Durão Barroso, outros ultrapassaram no governo de António Costa, naturalmente. Mas, Sr. Deputado, nós temos que olhar para aquilo que são os limites estruturais. E um deles, que já foi aqui ontem referido muito bem pelo Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com a educação, Sr. Deputado. A educação é absolutamente essencial. E quando nós olhamos, por exemplo, para a percentagem de população com ensino superior em 2020, não estou a falar em 2004, quando entrar para a União Europeia, mas em 2020, percebemos que a Polónia tem percentagem da população 53,8% com ensino superior, Irlanda 52,4%, Roménia 49,7%, Estónia 45,7%, Bulgária 42,4%, Hungria 36,2%, Lituânia 34,8%, Portugal tem 33,6%, tinha em 2015 28,5%, está a fazer um esforço grande, mas isto é absolutamente decisivo. Mas há mais, Sr. Deputado. Há sobretudo o investimento público que os senhores vociferaram durante anos. Ora, sabe o que é que aconteceu com a vossa governação com o investimento público? Caiu 60%. Com o PS, aumentou 20% nos últimos 5 anos. Fizemos um esforço, é preciso mais, mas isto é decisivo para o crescimento económico. Isto é decisivo para o crescimento económico. E, finalmente, a investigação e desenvolvimento e a produtividade são duas questões fundamentais. Ora, convosco, a investigação e desenvolvimento do PIB caiu como nunca tinha caído. E caiu muito. Nós fizemos um esforço ao longo dos últimos 5 anos e, finalmente, conseguimos chegar a 1,6% do PIB. E isso é uma boa notícia. E isso é, de facto, o que tem que se fazer para o crescimento económico. Mas há um outro tema que eu não posso deixar de referir, que tem a ver com a inflação. E a inflação é, na verdade, um tema muito complexo. É, porventura, o maior desafio que os governos hoje, nesta conjuntura, têm na Europa. Agora, eu não posso deixar de observar que ontem o líder do Partido Social Democrata surgiu neste debate de mãos dadas com o Bloco de Esquerda e teve o desplante de, perante tensões inflacionistas conjunturais, como já foi amplamente demonstrado, perante tensões inflacionistas conjunturais, o deputado Rui Rio ousou dizer que o bombom era acomodar todas essas tensões inflacionistas no aumento dos salários. Eu não sei se o senhor deputado Rui Rio, economista, compreende a dimensão daquilo que disse e do impacto que isso pode ter no país, no desemprego e, naturalmente, na conjuntura económica do país. É, de facto, muito grave que isso assim seja. Finalmente, senhor Presidente, finalmente as reformas. E as reformas, eu tenho que lembrar, o deputado do Afonso Oliveira não trouxe cá, mas o deputado Rui Rio traz abundantemente a questão de que o programa de governo não tem reformas. Ó, senhor deputado, o PRR tem 22 reformas. E eu queria lembrar que há uns meses atrás houve uma manchete no Expresso, trazida, aliás, montada pelo PSD, que dizia que o governo estava a negociar reformas às escondidas. E estava a negociar reformas às escondidas com a União Europeia. Ora, foi demonstrado que não havia reformas às escondidas, que havia total transparência, mas o que acontece é que isto faz-me lembrar um bocadinho aquela lógica de um grupo de amigos que está a falar e chega outro e diz assim: o que os senhores estão a dizer é segredo. E eles dizem: não, é segredo, então não interessa nada. É que as reformas existem, não eram segredo, os senhores já não querem saber. São 22 reformas, nem uma palavra os senhores disseram sobre isso. Finalmente, senhor Presidente, senhores deputados, senhor ministro da Economia, à pergunta. A pergunta é muito clara. Tendo em conta aquilo que é o designo nacional, que está claramente expresso no programa de governo, quais são, de facto, os fatores de competitividade que é preciso impulsionar para garantir a manutenção da convergência com a União Europeia? Muito obrigado.